Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo consiga estar bem dentro desta semana cheia de tristeza, né, gente? Esse evento aí do Rio Grande do Sul que tem atingido a gente direta e indiretamente. Bom, quem costuma escutar e ver o programa pelo YouTube, eu aconselho a ouvir pela rádio hoje, no site da rádio, que é Rádio Cultura. Radiocultura.arte.br. A gente está mudando, né, todos os canais e o YouTube já saiu do ar. Ou então, quem quiser me acompanhar pelo meu Instagram, @ Gabi Garcês Duarte. O Facebook está online ainda, Márcio?
Oi, Gabi, tudo bom?
Tudo.
Vamos de novidades?
Vamos.
Vou trazer as redes sociais, então, da rádio. Tá. As novas redes sociais.
Certo.
Site radioculturadecuritiba.arte.br. Facebook, facebook.com/radioculturaarte. Instagram, instagram.com/radioculturaarte. YouTube novo, youtube.com/radioculturadecuritiba. O X, o antigo Twitter, @radioculturaarte. E agora também estamos no TikTok com @radioculturaarte.
Maravilha, obrigada, Márcio. E sempre tem as nossas famosas ondas AM930 para quem quiser manter a frequência aí. Bom, o tema de hoje é extremos e fantasia, consumo e criatividade em tempos catastróficos. É um tema que eu procuro trazer dentro da minha área de pesquisa, que é moda, design e sustentabilidade, e, portanto, eu vou falar bastante sobre comportamento, até porque eu percebo que a gente está vivendo uma era de comportamentos que exalta extremos e fantasia. A gente percebe isso olhando no macro, né? Olhando talvez de um tempo, alguns anos antes do agora, até hoje, sim, mas também se a gente fizer um pequeno recorte de tempo e olhar esses últimos acontecimentos só aqui no Brasil, principalmente a gente que viveu, né, um frenesi em torno de um show da Madonna no sábado agora que passou, a gente conseguiu celebrar, né, resgatar momentos aí de nostalgia para quem cresceu ouvindo a diva que liberou a voz das mulheres, a voz de artistas LGBTQIA+, a voz de artistas negros e negras, e trouxe no próprio show essas questões, né? O Celebration Tour, ela conseguiu mostrar diferentes fases da carreira dela, e nessas diferentes fases a gente vê esses diferentes temas que ela fez questão de trazer para contestar mesmo a sociedade. Então a gente viveu esse momento de alegria e no domingo, no próprio sábado, na sexta-feira já, né, um pouco antes do show, na verdade, a gente já estava vendo essas enchentes acontecer. Eu mesma estava dando aula numa pós-graduação, falando de economia verde, transição para sustentabilidade, e tinha esse case na nossa frente, né, dessa crise climática, ou melhor, dessa consequência de uma crise climática, que é consequência das diferentes ações da industrialização humana, da fraqueza de políticas que tratem disso, da fraqueza, eu acho que de três partes da sociedade que a gente olha em transições para sustentabilidade: a fraqueza dos próprios indivíduos, que a gente não consegue de fato mudar o nosso comportamento para uma sustentabilidade enquanto cidadãos, enquanto consumidores; da fraqueza do mercado, que é o maior bloqueio para essa mudança, né, que mantém até o último as suas bases de lucro, até esgotar todos os recursos naturais em nome do lucro, né, exacerbado, extremo, extremo liberalismo; e da fraqueza do governo, dos governos, da macropolítica também, no sentido de não criar, de fato, regulamentações para uma transição mais brusca. A gente vai fazendo aos pouquinhos, vai, dá dois passos, volta três, e a coisa não anda. Então, enquanto essa mudança ela é devagar, eu percebo que a gente está vivendo comportamentos extremos. E nisso, a gente fica pensando, né, se é possível a gente ter momentos de extrema felicidade e de, aliás, percebendo essa extrema tristeza, essas extremas calamidades, que não são só no Brasil. Eu estava vendo na China, agora, dia 4 de maio, também uma enchente enorme, bizarra, acontecendo. Né? A gente vai olhando também o que está acontecendo na própria... diferentes guerras, né? No Oriente Médio. A gente vê agora o conflito Israel-Palestina, mas é só mais um conflito, não no sentido de que é pouco, mas no sentido de que já existem outros conflitos ali há muito tempo acontecendo. E aí eu fico pensando, né? Será que é possível ser feliz? Será que eu estou sendo leviana quando eu curto um show da Madonna com os meus amigos e amigas? Será que eu estou sendo passiva demais? Eu acho que muitas pessoas tiveram esses pensamentos no sentido de autocrítica. Outros se colocaram para julgar a vida alheia, né? Eu acho muito bizarro também que algumas pessoas, vendo uma calamidade como que está acontecendo no Rio Grande do Sul, comecem a julgar um outro evento que não tem nenhuma relação, a não ser um território brasileiro, né? E começa a falar que a Madonna não poderia estar fazendo show porque está acontecendo aquilo no Rio Grande do Sul. Ou tem gente ainda que começa a comparar desastres. Qual desastre é pior? Todo desastre é ruim. Não existe o pior. Se a gente colocar em comparações exatas, qual trouxe mais prejuízo, qual levou a mais mortes, aí a gente consegue ter uma relação de melhor e pior. Mas no sentido de olhar que isso já faz diferença na vida de uma pessoa, ele é ruim e pronto, né? Nenhum desastre ameniza outro desastre. Mas voltando nessa relação de extremos e fantasias, né? Eu vejo o show da Madonna como um grande escape, um grande escape, uma grande fuga que o indivíduo, o ser humano, volta e meia procura. Algumas bases de fuga são saudáveis, outras não. Acredito que o show da Madonna, a participação nele, tende a ser muito saudável, né? Você vê um show, estar lá. E a própria celebração, né? Você se exaltar em alegria, sorrir, dançar, estar num ambiente ao vivo, em torno de pessoas, numa praia como o Rio de Janeiro, não deve ter nada de ruim nisso. Né? Eu gostei muito da perspectiva da jornalista Nelly Pereira, que ela falou sobre o carnaval como uma potência criativa brasileira. E ela, inclusive, trouxe a perspectiva de antropofágica, né, do próprio Manifesto Antropofágico da Arte Moderna Brasileira de 1922, e uma análise, na verdade, sobre esse manifesto, falando dessa força carnavalesca como algo que vai contra imposições, como imposições fascistas de doutrinação e disciplina. E eu ampliaria isso, né, que vai contra questões colonizadoras, né? Do que é ser brasileiro, do que pode ser Brasil, do que não pode ser Brasil. Ou se o progresso implica em parar a alegria, me parece que não. Me parece que tudo que o ser humano busca no fim do dia é um pouco de felicidade, um pouco de alegria. Então, nas redes sociais, que não são o Brasil, são apenas um pedaço do que se vê na agenda das redes sociais, né? Aquilo que está pautando as grandes conversas, aquilo que está na maioria sendo falado, a gente viu muito essa ideia de extremos e de fantasia, né? Do que é uma realidade de uma catástrofe e de como que eu posso fugir dela. Muitos fogem difamando, criando fake news, usando isso para fazer, como é que eu falo, pautas políticas, né? Talvez se candidatar ou não, mas a ideia principal é que a gente consiga usar a nossa fantasia para algo mais suave, que seja um show da Madonna ou show do cantor, da cantora que você prefere. Não se permita, ou melhor, se permita ser feliz e, claro, ajudar ao próximo, difundir informações a respeito de como doar mantimentos e dinheiro para o Rio Grande do Sul. E nisso vem muito a ideia de culturas extremas à minha mente. E eu fiquei pensando, né, quanto tempo a gente não vive essas extremidades na própria moda, no sentido de querer ser extravagante. Esse termo extreme me lembra muito os esportes radicais, né, que falam sobre risco, perigo, se colocar aí no limiar do prazer e do conflito. E o Massimo Canevati, ele traz essa palavra extreme, né, culturas extremas. Na verdade, ele nem é norte-americano, ele é italiano. Já tive a oportunidade de ver uma palestra dele na Universidade Federal do Paraná. Inclusive, eu já era grupo dele, né? Eu acompanhava ele no Facebook, fui ver a palestra, ele me reconheceu, deu um autógrafo no livro. Me senti assim, vendo a Madonna de perto. Só que o meu ídolo ali era o teórico Massimo Canevati. E ele é um dos principais teóricos de contracultura. Inclusive, ele apontou o fim das contraculturas quando ele trouxe essa ideia de culturas extremas, porque ele percebeu que os grupos juvenis que se reuniam para ser antissistema, seja esse sistema a relação, um retrato da relação do capitalismo, um retrato das relações de poder ou das relações de... como fala, opressão, né, versus resistência. Hoje em dia os jovens, eles não têm mais tanto essa força de resistência como na época da contracultura. Não porque estamos fracos, mas sim porque estamos mais diluídos e hibridizados com outras culturas e até mesmo, eu diria, inseridos no capitalismo, de maneira que a nossa luta contra o sistema se faz de elementos do próprio sistema.